E agora é aquele momento do nosso quadro A Classe Trabalhadora na Igreja, com a Toninha Carrara e os integrantes da Pastoral Operária da Diocese de Santo André. Jesus, uma vida
simples. Olá, paz e bem a todos e todas que nos ouvem. Estamos aqui mais uma vez com muita alegria para trazer mensagens neste quadro que se chama Classe Trabalhadora na Igreja, onde a gente fala do trabalho, porque não cansamos de dizer para vocês que nos ouvem, falem a todos e todas que vocês encontrarem, comentem, falem assim, olhem em volta, gente, olhem em volta de vocês, vocês também que nos ouvem nesse momento, olhem em volta e veja se alguma coisa que está próxima de você não foi feita pelo trabalho humano. Tudo, praticamente tudo que usamos, que nos envolvem, que precisamos, tudo é fruto do trabalho humano. Por isso, nós gostamos sempre muito de ressaltar isso aqui para nos valorizar. Valorizarmos como classe trabalhadora que somos todos e todas. Todos os que trabalham em emprego de indústria, comércio, serviço, autônomos, economia solidária. Nós também, das pastorais sociais, isso é um trabalho maravilhoso. Nós gostamos, amamos, fazemos com amor. Mas é um trabalho que deve ser também lembrado e valorizado. E também o trabalho doméstico, que é aqui na pastoral operária, nós nem chamamos de donas de casa, nem donos de casa, chamamos de trabalhadoras do lar. Porque é um trabalho também igualmente feito com amor, com dedicação, mas é um trabalho que merece ser reconhecido e também remunerado. Hoje em dia temos a aposentadoria para as pessoas que não trabalharam fora de casa, né? Fazer a idade hoje de 62 anos, aposentadoria por idade. Se tiver 15 anos de contribuição para a Previdência Social, vocês sabem, né? A pessoa vai lá e se aposenta com um salário mínimo. Tá bom, isto já foi uma conquista. Agora, o trabalho doméstico deveria também ser remunerado. Mesmo os trabalhos que são feitos com amor, eles devem ser valorizados, porque o trabalho doméstico, ele é muito importante para a produção nacional. Com certeza, porque é o trabalho que prepara as pessoas para os outros trabalhos. É chamado trabalho reprodutivo. Aquele que fazemos fora de casa é o trabalho produtivo. E o que fazemos no lar é o trabalho reprodutivo. Não só a limpeza da casa, a manutenção, mas também o cuidado com as crianças, com idosos e idosas, o cuidado com os animais. Tudo é trabalho de amor, mas é trabalho que deveria ser reconhecido para ser também remunerado. E a gente falando de trabalho, lembramos aqui o trabalho também nosso das pastorais sociais, que é voluntário e de dedicação e por opção, e também é uma vocação. Mês de agosto agora, inicia-se aí, o mês de agosto chegando, inicia-se o mês das vocações. E ser agente de pastoral, pessoas voluntárias que trabalham na igreja, na nossa igreja, isso é uma vocação também. É uma vocação importante. Temos aí muitas vocações, mas essa também é uma vocação, certo?
E os operários que sujam as mãos, e o limpador de bueiros.
Bom, e mais, mas falando ainda sobre trabalho, uma curiosidade que nós pesquisamos aqui é que 90%, quase todas, né? 90% das parábolas de Jesus tem trabalho. Tem trabalho ali envolvido. Bom, para começar, Jesus nasce numa família de trabalhadores, né? José e Maria, uma família de trabalhadores, né? Ele foi conhecido como filho do carpinteiro, aprendeu a trabalhar com José e Maria, né? E experimentou e conheceu o duro trabalho também dos pescadores e camponeses de sua terra. Os primeiros a visitá-lo no seu nascimento são pastores, são os trabalhadores ali da época. E depois ele chama como apóstolos, como os discípulos, pescadores, camponeses, trabalhadores ali da sua terra, consultores de tenda, tudo gente simples, não doutores da lei, nem escribas, mas sim pessoas da classe trabalhadora. Uhum. Por exemplo, vamos mais atrás um pouquinho, ali no Êxodo. Há uma passagem muito linda, que é aquela das parteiras, né, que salvam os meninos. O faraó fala para eliminar os meninos quando nascer. Se fosse menina, deixar viver. Mas elas não fazem isso, não. Elas deixam os meninos viver, depois falam para o faraó que não dava tempo, porque as mulheres hebreias davam à luz rápido e nem chamavam parteiras, mas não, elas que salvavam mesmo. Então, o trabalho das parteiras salvou, libertou o povo, né? Libertou todos, quantos meninos aí. E lá também, no Gênesis, olha que lindo, na narrativa da criação, Deus trabalhou e viu que era bom. Moldou o barro, soprou a vida. Então, cada um e cada uma de nós tem um pedaço da vida de Deus. E Deus trabalhou e viu que era bom. Leia lá no Gênesis, que linda que é passar. A Bíblia toda é muito linda, mas tem passagens que nos emocionam. Deus trabalhou e viu que era bom, e no sétimo dia Deus descansou. Então, a classe trabalhadora também tem direito de descansar. Existem hoje, talvez, pessoas que trabalham direto, não têm tempo nem para ficar com a família. Isto não é bom. Tem pessoas que trabalham direto aí, não é bom. Mas também o desemprego não é bom. O desemprego é como uma doença. E, infelizmente, temos ainda, porque nós já falamos disso aqui, que o desemprego não é nada por acaso. Ele é planejado. Planejado para que, principalmente as grandes empresas e tal, tenham mão de obra sobrando. Porque tendo mão de obra sobrando, eles podem pagar o salário que quiser, né? Tem aquela fila de desemprego que vai agora diminuindo um pouco, mas ainda tem. E aí a pessoa aceita remuneração baixa, porque tem muitos aceitando. E se ela não aceita, fica sem emprego. Mas existem aí desculpas. Nós falamos no outro quadro que fizemos aqui, das desculpas que falam para ter desemprego, né? Falamos que, às vezes, fala que a pessoa não tem estudo, mas quem tem estudo também está desempregado. Fala que a pessoa não tem experiência, que é muito jovem, mas eles colocam crianças para trabalhar, que é o crime do trabalho infantil, então não tem essa coisa de muito jovem, não. Tem outras coisas, por exemplo, dizem, às vezes falam que é por causa do êxodo rural, que tem muita gente na cidade. Ah, imagina, isso já passou. Inclusive no campo também tem desemprego. Se assim fosse, por causa do êxodo, não, no campo não teria desemprego. Infelizmente também tem. Alguns falam até também que é por causa da tecnologia que tirou postos de trabalho. Mas nossa briga não é contra as máquinas da tecnologia. Não, queremos a tecnologia, sim, que ajuda. A tecnologia a nosso favor, né? A nosso favor. Porque não é por causa da tecnologia que tem desemprego, porque muito antes também tinha desemprego. E a tecnologia não estava tão avançada. Então, que desculpa é essa? Aliás, com certeza, tecnologia retira postos de trabalho. Mas essas pessoas, das quais saíram do trabalho porque uma máquina foi colocada e já não precisa tanta gente para fazer aquele trabalho, com certeza o Estado deveria prover trabalho para essas pessoas aí, para todas as pessoas, porque tem. Tem. Nós falamos também na outra semana em que fizemos esse quadro, nós falamos também que tem formas de que todas as pessoas venham a trabalhar. Por exemplo, uma dessas formas é construir mais moradias, porque precisa muito. Construção, manutenção, tem um déficit de moradia muito grande aqui no nosso país. E também existe o déficit de saneamento básico. Precisaria ter mais estrutura de saneamento básico. Aí daria mais emprego também. Uma outra forma de combater o desemprego é também a reforma agrária, né? Porque é preciso exigir o assentamento de todas as famílias sem terra do Brasil. As famílias, muitas vezes, querem produzir, querem a terra para produzir e vender os alimentos. Temos aí já a chamada agricultura familiar, que provê o país de muitos alimentos. É grande, é uma produção grande. Tem as pessoas que cultivam os produtos orgânicos, que são muito bons para a saúde. Então, isto também combate muito o desemprego. Tem um dado aqui que o assentamento de 400 mil famílias iria gerar aí cerca de 1,5 milhão de empregos no campo, que as pessoas muitas vezes desejam. Mas também, essa distribuição de terras e concessão de crédito deveria também ter apoio técnico aos trabalhadores rurais, porque é necessário dotar o campo de todos os equipamentos de educação, saúde, cultura, lazer também, para que as pessoas possam trabalhar com dignidade. Teríamos até uma alimentação melhor neste caso. Pois é, vejam que tem muitas coisas a se fazer que poderia aí realmente diminuir o desemprego, quem sabe até combatê-lo, porque trata-se de políticas públicas, de se fazer essas questões que falamos aqui, mas também não são só públicas, não só parte de governo, mas também de empresários, fazendeiros, que têm realmente como diminuir o desemprego, mas não é interesse. Não se interessam por essas questões de deixar uma sociedade mais justa, mais agradável. Aliás, não mais justa, não, uma cidade justa. Que é a que queremos, uma sociedade justa e igualitária. E com desemprego não existe sociedade nem justa nem igualitária, mas é por isso também que lutamos. Queridos e queridas, esta foi a nossa mensagem de hoje. Esperamos que aproveitem bem, que tenham gostado. Muito obrigada por sua atenção e até o próximo, se Deus quiser.
No meu coração uma saudosa lembrança. Dou um abraço aos companheiros e toda a minha vizinhança. E pra meu amor eu deixo meu nome em sua aliança. Uma vaquejada infância, todos que aniversariam. Larga meu São João da roça, piquenique e pescaria. Se eu pudesse, levava tudo em minha companhia. Se eu pudesse, não ia, vou porque sou obrigado. viajo por esse mundo sem poder tá sossegado. E pra vocês ofereço meu sertão abandonado.
Estamos apresentando a Voz da Diocese.
Com a verdadeira cor.